Vamos falar um pouco sobre a data. Nós estamos agora entrando, agora à noite, no dia 17 de Tamuz. E amanhã é jejum. Então, em primeiro lugar, amanhã é jejum, dia 17 de Tamuz. Começa às 5h34 da manhã e termina às 5h06 da tarde. É o jejum mais curto, pelo fato de ser no inverno. É só a parte clara do dia, então acaba sendo o jejum mais curto. Como? Tem Torá amanhã de manhã, tem Torá amanhã à tarde. De manhã e de tarde, à tarde tem Aftará. Tem Slichot amanhã de manhã. Amanhã vai render. Não se come, rende mais. O quê? Filá 7h30. Slichot no meio da reza não. Vai ser igual segunda e quinta praticamente a reza. Muito bem. Dia 17 de Tamuz, nós começamos um período de luto. É um dia de jejum por uma série de motivos, vamos já falar, motivos que aconteceram nessa data. Mas dela até Tisha B'Av, que é daqui 3 semanas, são 3 semanas de luto. No dia 17 de Tamuz aconteceram as seguintes coisas. Em primeiro lugar, as tábuas foram quebradas, ou seja, o dia que Moshe Rabbeinu estava descendo com as tábuas, ele viu o povo fazendo o bezerro de ouro e ele quebrou as tábuas. Segunda coisa que aconteceu nessa data, quando os nossos inimigos invadiram e começaram a invadir a destruição do Beit HaMikdash, o que levou à destruição do Beit HaMikdash, nessa data foi Batel Korban HaTamid, como diz a Gemara, foi anulado Korban HaTamid. A partir de hoje, as atividades no Beit HaMikdash cessaram. Terceira coisa, foi o momento que a muralha de Jerusalém cedeu e finalmente, depois de muito tempo de batalha, que os romanos estavam tentando entrar dentro da cidade e não conseguiam, a resistência era forte, nesse dia eles conseguiram romper a muralha de Jerusalém e começaram a invasão, que levou 3 semanas de alto conflito interno da cidade, até que finalmente eles conseguiram chegar no Beit HaMikdash. Pois também teve mais 2 acontecimentos da data, Apóstolos queimou um Sefer Torah, e também foi colocada uma idolatria dentro do Beit HaMikdash. Por esses 5 motivos, essa data é uma data triste, mas não somente triste, também um jejum. Jejum e triste não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jejum é o fato de, uma vez, nós não queremos que isso se repita, e pelo contrário, nós queremos que Jerusalém seja reconstruída, nós jejuamos para ser um dia de meditar, fazer tshuva e pedir para Hashem atender as nossas preces, nossos pedidos, e, se Deus quiser, brevemente reconstruir Jerusalém. Falamos ontem, 5h34, termina 5h06. Esse jejum é um jejum, com todos os jejuns que nós temos, que é sem água, sem bebida e sem comida, desde o horário de 5h34 até o anoitecer às 5h06. Amanhã na tefilá, como falamos antes, amanhã de manhã tem slichot, tem leitura da Torá. Amanhã à tarde nós temos também leitura da Torá, Haftará e Aneinu na Tfilá, no meio da Amidá, se coloca na Tfilá de Aneinu, pedindo para Hashem atender e considerar nosso jejum. Além disso, a partir de hoje começam a vigorar uma série de leis de luto. Durante essas 3 semanas, existem algumas diferenças entre Ashkenazim e Sfaradim, os Sfaradim são um pouco mais lenientes, o luto está um pouco mais para frente, mas de qualquer forma, de uma forma geral, durante essas 3 semanas nós temos 3 Shabbatot, e nesses 3 Shabbatot, a Haftará de Shabbat, a Haftará na leitura da Torá, nós lemos trechos extremamente pesados dos nossos profetas, anunciando o que está por chegar, a destruição do Beit HaMikdash, e dizendo que se o povo não fizesse tshuva, e uma vez que estavam com muitos pecados, iria acontecer tudo o que aconteceu. Então, durante esses três Shabbatot, nós vamos dar essas três Aftarot pesadas. E depois de Tisha B'Av, até Rosh Hashanah, são sete semanas, sete Shabbatot, onde nós lemos Aftarot de consolo. Sete semanas de consolo. Durante essas três semanas, nós não cortamos cabelo, não se faz nenhum tipo de festa, nem casamento, nem, quer dizer, depende da festa, ela tem uma data e ela vai acontecer querendo ou não. Então, nesse caso, logicamente, se aquele acontecimento vai ser feito, mas sem festa, sem pompa, ou seja, bar mitzvah. O menino faz 13 anos, completa 13 anos, naquela data, e portanto, naquela data ele vai começar a colocar tefilim, se for segunda ou quinta, o Shabbat, ele vai ter aliá, e ele vai começar a cumprir mitzvot. Agora, festinha e tal, não dá para fazer durante essas três semanas, só depois. Da mesma forma, se tem algum brit milá ou pidiona ben, não tem jeito, é aquela data. Então, obviamente, vai ser feito, mas sem grandes festas. Apenas nesses casos se faz uma saudat mitzvah, se faz uma refeição festiva de mitzvah. Então, a refeição, obviamente, vai ser feita, mas não exatamente igual se faz no resto do ano. Da mesma forma, se alguém quer noivar nessas três semanas, é permitido fazer um noivado, mas também um noivado simples, são uns docinhos, uma coisa bem simples, sem fazer uma grande festa. Da mesma forma, durante essas três semanas, nós evitamos ter que falar brachá de Sheheyanu. Quer dizer, Sheheyanu é uma brachá que está ligada com alegria, coisas que trazem felicidade para a pessoa, ela faz Sheheyanu. Por exemplo, a pessoa compra uma roupa nova, vai usar uma roupa nova, bonita, ele se sente bem em colocar aquela roupa nova, então não se coloca roupas novas durante essas três semanas. Da mesma forma, uma fruta nova também se faz Sheheyanu, uma fruta nova de época, também se evita comer essa fruta durante essas três semanas, para não ter que fazer Sheheyanu, deixa para comer a primeira vez, depois de Tisha B'Av, e aí faz Sheheyanu. Da mesma forma, como falamos, não se deve comprar roupas novas e nem costurar roupas novas durante essas três semanas. Porque também isso traz uma felicidade. O que acontece? Durante essas três semanas, existem dois graus de luto. O primeiro grau é no começo, durante uma semana e meia. E depois, vem 10 dias, que são desde Rosh Chodesh Av, desde o primeiro dia de Av, até o dia seguinte de Tisha B'Av, que nesses 10 dias o luto é bem mais intenso. Por que isso? Porque aí já é, de fato, estamos falando da destruição do Beit HaMikdash, já é muito mais severo, não é só Yerushalayim sendo atacada, e sim o Beit HaMikdash. E uma vez que o Beit HaMikdash foi queimado, depois de ser destruído eles queimaram, e ele ficou ardendo até o dia seguinte, na metade do dia, quer dizer, o dia seguinte de Tisha B'Av, quando foi destruído, ficou ardendo ainda até a metade do dia seguinte. Por isso, o luto também se mantém até o dia 10 de Av, ao meio-dia. E aí, durante aquela semana, o luto já fica bem mais intenso. Talvez seja interessante repetir depois isso de novo, mas, em primeiro lugar, durante aquela semana não se lava roupa e não se usa roupa limpinha. Então, o que você faz? Antes de entrar os rodes, você só veste as roupas que ele vai querer usar durante aquela semana, ele já veste um pouquinho, um, dois minutos, e tira e põe a outra e assim por diante. Dessa forma, quando ele for vestir durante os 10 dias, ele não vai ter aquele conforto de colocar aquela roupa passadinha e cheirosinha. Ele já usou um minuto, já não está mais a mesma coisa, já está um pouquinho amassado, coisa assim. Se a pessoa não consegue preparar antes, ou não conseguiu preparar antes, uma forma também, a pessoa não quer ficar usando a mesma roupa a semana toda, é ele, antes de vestir a roupa, ele jogar ela no chão e pisar em cima. Dá um pisão em cima e assim, com certeza, não tem aquele conforto de vestir aquela roupa, ele já está meio amassada, já não está mais a mesma coisa. E dessa forma, é uma forma também de manter o luto durante aquela semana antes de Tisha B'Av. Também durante os 9 dias do mês de Av, no início do mês de Av, não se pode tomar banho para ter prazer disso. Hoje em dia, antigamente as pessoas tomavam banho uma vez, sei lá, cada quanto tempo. E também esse banho que eles tomavam era um banho caprichado e aquela coisa gostosa de tomar um banho. Hoje em dia, geralmente, a maioria das pessoas tomam banho todos os dias, pelo menos os brasileiros, é típico, porque, primeiro, por higiene, segundo, por... não dá, como se vai ficar suado alguns dias e começa a cheirar mal, e começa a ficar desagradável. Hoje em dia, a gente sabe que isso pode também levar a problemas de saúde. Então, por isso, a pessoa pode, eventualmente, tomar um banho, mas tem que ser um banho, como se diz, um banho de gato. É só, de fato, para ele se limpar, e não ficar tendo aquele proveito, hoje, agora que é inverno principalmente, aquele banho delicioso, não pode, tem que ser um banho mais frio, só de fato para ele se lavar, se limpar e acabou, sem ter proveito do banho. Em contrapartida para o Shabbat, que cai no meio daquela semana, o Shabbat que vem antes de Tisha B'Av, para Shabbat a pessoa sim pode tomar banho direito para Shabbat, e da mesma forma ele pode também colocar roupas limpas para Shabbat. Existe também uma halakha que consta no Shulchan Aruch, entre os Hasidim não é comum fazer isso, entre os demais sim é comum fazer isso, de no Shabbat Chazon, no Shabbat que vem antes de Tisha B'Av, se colocar roupa de semana. É uma forma também de mostrar o luto. Hoje em dia é muito raro alguém que ande de fato com roupa de semana no Shabbat antes de Tisha B'Av, mas o que sim é muito comum que as pessoas pelo menos usem uma roupa de durante a semana. Ele vai manter alguma roupa que normalmente ele não usa de Shabbat, dessa forma ele consegue sentir também o luto durante aquele Shabbat que está antes de Tisha B'Av.